já. Já tem, já.
Sim, já, sim. Sim, já estão 14 deputados.
Bem, já temos então quórum, vamos começar a reunião. Eu gostaria de vos dar as seguintes informações e pedir aos colegas um momento de atenção. Nós tivemos, como sabem, amanhã a Conferência de Presidentes e nós solicitámos contributos aos grupos parlamentares e tivemos apenas um contributo. Eu gostaria de vos colocar a seguinte questão. Este contributo vem do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem, digamos, alguns contributos que não estavam no documento inicial que produzimos, tem aqui também algumas coisas que não entendemos, não entendo, mas possivelmente são passíveis de esclarecimento fácil, mas a questão que vos queria colocar, colega, eu pedia-vos um pouco de silêncio, já que não temos muito tempo e gostaríamos de acabar esta reunião a tempo do plenário. E, portanto, estava eu a dizer que o contributo do Partido Socialista tem uma série de itens que penso que cabem e completam, digamos, o documento inicial. De qualquer das maneiras, temos, digamos, duas vias a seguir. Ou discutimos este documento agora, e digamos também vai servir de documento que eu levo amanhã para a conferência de presidentes, ou então, tal como foi aventado aqui inicialmente, deixaremos, eu levo na mesma e faremos a discussão mais tarde, fazendo a aprovação do documento de uma forma geral. Mas eu gostaria de ouvir, nomeadamente, primeiro...
Sr. Presidente, o nosso contributo foi decorrente de uma interpretação que fizemos da Lei Orgânica do Governo, mas julgo que o Sr. Presidente teve a sabedoria que lhe é reconhecida de propor, em segunda instância, que possamos fazer esse debate mais à frente, para todos também podermos refletir acerca disso, e, portanto, da nossa parte, não tem problema nenhum.
Eu, para não estar, digamos, a fazer sempre o mesmo, digamos, a seguir o mesmo follow-up de estar a perguntar a cada um dos... Alguém tem alguma coisa a opor em relação a este? Nada. Então, mas de qualquer maneira eu gostaria de esclarecer aqui uma coisa que não entendi e que eu gostaria que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se pudesse esclarecer, é no ponto 1.10 o que é que querem dizer com esta desigualdade das desigualdades sociais. Não sei se é gralha... Se é só desigualdades territoriais, eu...
É. Deve ser desigualdades territoriais.
Estamos a falar de um documento relativo às
origem. Exatamente. É o ponto 1.10. O que está aqui é a desigualdade das desigualdades. Possivelmente será só desigualdades territoriais. Eu... É. Pronto, então, mas como... Também não há problema nenhum, como temos tempo e como a opção foi para deixar isto para discussão posterior, portanto, na altura esclarecerão isso. De acordo? Pronto. Então, se perguntava se alguém dos colegas tem alguma informação relevante, eu não tinha mais nenhuma informação. Não sendo o caso, iríamos apreciar a ata da última reunião e passaria a palavra ao colega Gameiro sobre a ata da reunião. Seguia a mesma metodologia. Alguém tem alguma coisa a apreciar em relação à ata? Não sendo o caso, poria à votação. Alguém vota contra a ata da última reunião? Alguém se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passaríamos ao ponto 3. Eu gostaria, em relação ao ponto 3, como sabem, foram as duas audiências ocorreram aqui, e elas foram naturalmente tiveram participação da mesa através de mim próprio e os coordenadores presentes, e foi produzido um relatório da responsabilidade do gabinete de apoio. E eu pergunto, isto foi distribuído, não foi?
Foi.
Iria perguntar também, pela mesma ordem, se alguém tem alguma coisa a referir sobre o relatório. Então, acabaremos rapidamente esta reunião. Tenho a colega Maria da Luz.
Muito boa tarde a todos e a todos. Eu queria só, aqui em nome do Grupo do Partido Socialista, dar uma palavra pela qualidade dos relatórios. Os relatórios estão efetivamente muito bem elaborados, sistematizados no que diz respeito às matérias e às intervenções, e como tal merecem esse registro.
Mais ninguém quer pronunciar-se. O Presidente da Mesa também partilha essa opinião. E, portanto, serão postos à aprovação?
Sim, não, Sr. Presidente. Não.
Diz-me os serviços não carecem de serem votados. Então, passaríamos ao ponto 4. Eventual designação de um deputado para relator. Eu gostaria também de dar uma informação neste ponto, que é a seguinte. Este ponto, tendo apenas um peticionário, tem a particularidade de ter um abaixo-assinado que, com 800 assinaturas, que apenas não foi considerado porque, ao contrário, digamos, ao invés de apresentarem o cartão de cidadão para justificar e para, digamos, atestar as assinaturas, foi indicado, digamos, o cartão profissional. E foi só isso que inviabilizou que digamos que a petição tivesse 800 e tal assinaturas. E, portanto, eu gostaria de perguntar, nomeadamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se a quem cabe, e também por comparação com aquilo que já aconteceu na última reunião, se naturalmente indicam o relator.
Sr. Presidente, sim. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Sousa. Pedro Sousa.
Muito bem. Alguém se quer pronunciar sobre esta questão? Não. Vamos então passar ao ponto 5. Bem, sobre o ponto 5, eu gostaria de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, nomeadamente sobre a apresentação deste ponto.
Bom, Sr. Presidente, caros colegas deputados, sobre este ponto, portanto, foi o Grupo Parlamentar do PSD que apresentou um requerimento, portanto, ele foi distribuído, julgo que está bastante, bastante claro na necessidade e na necessidade urgente que temos de reunir com a Associação Nacional de Municípios a propósito do relatório que todos tivemos conhecimento do Tribunal de Contas no que diz respeito à auditoria aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Senhor Presidente, é correto que já tínhamos feito um pedido de audiência a propósito tanto de outras questões, nomeadamente sobre as conclusões do Congresso da Associação Nacional de Municípios, e julgo que faria sentido que este assunto fosse um dos assuntos a discutir com a Associação Nacional de Municípios, até porque eu acho que a Associação, e o Grupo Parlamentar acha que a Associação Nacional de Municípios tem algo a dizer-nos sobre a posição das autarquias, independentemente do Sr. Ministro ter vindo dizer que não precisava do relatório para tomarem medidas, pois não, mas a verdade é que foi preciso pedrógão em 2017 para se tomarem medidas. Há aquela que é a lei de 2006, que entretanto não estava a ser fiscalizada e não estava a ser implementada. De dizer também que este relatório vai até 2017 só. É verdade que os municípios, entretanto, enfim, outras questões, e a propósito de 2017, que foram outras medidas que foram implementadas e que foram aplicadas. O relatório, não. Sim. Portanto, a razão pela qual motivou.
Eu peço desculpa, acho que temos o tempo suficiente para apresentar, naturalmente que a colega terá o discernimento para concluir.
Está claro. E estava de alguma forma a fundamentar aquilo que nos levou a apresentar este requerimento. E a dizer em simultâneo que a audiência que estava pedida, que faz sentido que este seja um dos assuntos a apresentar. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Perguntaria agora ao colega Gameiro se tem alguma coisa a acrescentar.
Sr. Presidente, nós não temos nada a obstar à vinda da Associação Nacional de Municípios nesta matéria ou noutra qualquer. Eu, por acaso, quando li o requerimento do PSD, fiquei a pensar para mim, porque esse pensamento já me tinha encontrado noutro momento em que estava a ouvir a TSF e vejo que os jornalistas afirmavam que o Tribunal de Contas tinha feito um relatório relativo a esta matéria, dizendo que os municípios não cumpriam os planos. Mas os municípios são pertencentes a uma organização em Portugal chamada Administração Autónoma. E eu, que eu saiba, do que conheço da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não tem competência nem tutela de mérito sobre os municípios, era o que faltava. É que estar-se a dizer, os jornalistas a dizerem que o Tribunal de Contas tinha dito que os municípios não tinham cumprido ou tinham cumprido. Mas os planos são do município e se cumprem ou não cumprem, são as respectivas assembleias municipais que têm que fiscalizar, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem que se preocupar com a dimensão financeira da execução desses planos e foi nesse plano, porque eu fui ler o relatório, que o Tribunal de Contas fez o trabalho. Portanto, vê se a gente não confunde as duas coisas, não confunde a árvore com a floresta. E eu parece-me é que nós também devíamos requerer a vinda do Tribunal de Contas para esclarecer isto, uma vez que há aqui um juízo de sindicância sobre os municípios que me parece todo adequado àquilo que é a autonomia do poder local em Portugal. Portanto, fica aqui o requerimento sob a forma oral para que o Tribunal de Contas também venha cá e o possamos ouvir. O Tribunal de Contas.
É representado por quem entender.
O Tribunal de Contas por quem entender.
Mas espero que faça naturalmente o requerimento. Admito, naturalmente. Está feito o documento. Pronto. Está registado. E daria a palavra ao colega do Bloco de Esquerda. Não vejo.
Não está, presidente. O Bloco de Esquerda não está.
O colega do PCP também não está?
Está.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não nos vamos opor a nenhum dos requerimentos que foi apresentado, por isso votaremos favoravelmente os dois.
Colega Cília Meireles, quer acrescentar alguma coisa?
Não tenho nada a opor a nenhum dos requerimentos.
Bem, então, a colega Biana, que já vi, não está? Também não está. O colega da Iniciativa Liberal também não está. Então, deixem-me, colegas, em relação a este ponto, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós pedimos à Associação de Municípios e demos-lhe duas datas para virem. Uma das datas, digamos a primeira, já não foi, não se coadunava com o tempo que trocámos os ofícios, mas a segunda, 17, era possível na nossa opinião. Por motivos que eu, nomeadamente a Maria de Luz, percebemos bem, a Associação de Municípios disse que não podia estar. E a razão é simples, é o dia do Conselho Diretivo com o almoço de Natal. Nós percebemos isso, mas percebemos também que, com o caráter de urgência que foi invocado, é possível conciliar as duas coisas, não no dia 17, mas eventualmente fazer uma proposta para o dia 18 ou até mesmo no dia 19. E, portanto, nós vamos tentar que a Associação de Municípios venha 18 ou 19, já que no dia 17 entendemos as razões invocadas e penso que, entendido as palavras da coordenadora do grupo parlamentar do PSD, que é possível inserir este ponto, digamos, na audição mais vasta que pedimos à Associação de Municípios. Portanto, o que iremos fazer, e se ninguém tiver nada a opor, vamos pedir à Associação para estar no dia 18 ou 19 e cumpriremos o caráter de urgência que foi invocado pelo grupo parlamentar do PSD e faremos, digamos, integramos-lo numa audição mais vasta, que naturalmente há de passar por as conclusões do sim. As datas, está aqui a doutora Susana a lembrar-me, é 18 de manhã ou 19 após o plenário. É o que vamos propor, portanto é quarta ou quinta, acho que não deve haver problemas com ninguém. Portanto, este é, digamos, o último ponto antes dos outros assuntos e eu gostaria de perguntar, não temos nenhum assunto a colocar, não sei se algum dos colegas quer, neste ponto residual, colocar alguma questão.
Sr. Presidente, se me permite.
Desculpem lá, uma informação é só um momento. No dia 17 confirma-se na mesma ANAF. Portanto, nós tínhamos duas audições para fazer, a ANAF e a Associação de Municípios. O 17 confirma-se na mesma ANAF. A única alteração é que a ANAF está proposta para as 16 horas e, como a Associação de Municípios não vai estar, vamos lhe pedir que antecipem, exatamente para começar às 2 horas, em vez da Associação de Municípios.
Sr. Presidente, era para questionar o Sr. Presidente se relativamente à ANP no dia 18 será de manhã, na quarta-feira, uma vez que temos plenário à tarde, ou depois do plenário?
Eu acabei de dizer isso. É no dia 18. A proposta que vamos fazer é para o dia 18 de manhã, ou o dia 19 depois do plenário. Nós tínhamos a sugestão de ser dia 18 de manhã ou 19 depois do plenário. Vamos ver também qual é a conveniência da associação. Mas podemos pôr 18 de manhã depois do plenário e 19 depois do plenário. Damos-lhe três alternativas, ainda melhor. Pronto, se ninguém tem mais nada a acrescentar. Não, já agora deixem-me dizer uma coisa, colegas. Antes de fechar esta reunião. Às vezes ficamos com a impressão de que, digamos, não temos assunto e que as reuniões são demasiado rápidas. Há uma coisa que eu vos quero garantir. Nós temos dois pontos sempre na ordem de trabalhos que podem permitir a inclusão de todos os assuntos. Portanto, que ninguém se dirija à mesa por não haver assuntos. Há uma coisa que eu, como fui militar e antes do 25 de Abril, já fiz digamos, já nem sei como é que eu chamava, a Ordem Unida, no mesmo sítio, e, portanto, não estou aqui a pisar no mesmo sítio. Quando não há reunião, quando não há assuntos, acaba a reunião e pronto. E, portanto, esta reunião está terminada.
Aproveitando a deixa, permito.
Faça favor.
Ainda tem a ver com este último ponto do requerimento do PSD, daquilo que foi decidido, e de uma reflexão que eu queria fazer juntamente com os outros colegas. Este requerimento do PSD, como qualquer outro, tem um objetivo específico. É para ouvir a entidade sobre um determinado tema. É, portanto, é aquilo que vulgarmente se chama regimentalmente, um ponto autónomo relativamente a uma audição, que é uma audição regimental ou uma audição normal que vai ser feita à Associação Nacional de Municípios. Geralmente, os pontos autónomos são discutidos separadamente, digamos, na audição regimental ou na audição normal. Por acordo de todos os partidos, o que vamos fazer é encaixar este ponto autónomo, esta questão, na audição regimental que está a ser feita da Associação Nacional de Municípios. Eu o que queria transmitir aos colegas é que isto tem a sua importância porque, sendo um assunto a que o PSD dedica total importância, se ele não for autonomizado da audição normal, quem é o primeiro partido a fazer a audição e a colocar as questões, por ordem de prioridade, é o Partido Socialista. E isto subverte completamente as regras da audição dos pontos autónomos, que têm uma dignidade diferente daquela que resulta de uma audição normal em que se faz, digamos, a ronda por todos os partidos, por ordem, digamos, de representatividade parlamentar. Dito isto, o que é que eu sugeria? Porque é aquilo que acontece em muitas outras comissões. É que a audição da Associação Nacional de Municípios começasse exatamente pelo ponto autónomo. Só pelo ponto autónomo. E depois, todos os grupos parlamentares poderão fazer as questões que quiserem numa segunda ronda, ou se quiser, num segundo momento, não é numa segunda ronda, mas num segundo momento, sobre todas as outras questões que têm a ver, digamos, com a razão principal que levou a Comissão a chamar aqui a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, esta era a sugestão que eu fazia, quer agora, quer para o futuro. Os pontos autónomos têm que ser discutidos autonomamente. Se não for assim, aquele partido que os propõe fica sem a possibilidade de os discutir, porque o membro do governo ou a entidade que cá vem falar consegue esvaziar o tema numa primeira resposta que é dada a outro grupo parlamentar.
Está entendido. Deixem-me só fazer um pequeno parênteses antes de dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e aos outros grupos que queiram usar dela. Nós reabrimos o último ponto, os outros assuntos, o ponto residual, afinal, foi reaberto. Faça favor, colega.
Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, nós bem percebemos a questão levantada e acompanhamos a pertinência do tema e do assunto. O razoável é que, ainda que determinada entidade ou personalidade seja ouvida regimentalmente, isso acontece com membros do governo e com instituições que vêm à nossa comissão, nada obsta que na mesma reunião possam as mesmas ser ouvidas a requerimento. E o que acontece normalmente neste tipo de audições é que as audições são compostas por duas partes, independentemente da ordem de precedência de cada uma. E, portanto, a minha sugestão é que sempre que haja uma audição regimental e que na mesma reunião de comissão exista uma audição a requerimento, essas audições possam ser elas próprias autonomizadas. E, portanto, quando é regimentalmente, obviamente, por precedência, essa audição inicia-se pelo Partido Socialista, mas quando é requerimento, obviamente, inicia-se pelo partido requerente. E, portanto, relativamente a isto, nada a obstar, e, portanto, esse é já o nosso entendimento relativamente a esta matéria. Mas, por forma a solidificar aqui o entendimento para o presente momento e para o futuro, achamos que bem que o assunto tenha sido colocado. Como nada nos impede de também achar pertinente, caso o requerente entenda por especial dimensão o assunto em causa, que a audição seja ela própria uma audição autonomizada da audição regimental. Nada obsta a que isso possa acontecer. Às vezes, por economia processual, por economia de tempo, isto redunda na situação que neste momento está colocada. Assim como nós podemos depararmos ao longo da sessão legislativa com outra realidade, que é o facto de haver um membro do governo cuja presença em comissão é requerida por múltiplas vezes. Ou seja, haver três ou quatro requerimentos a chamar o mesmo membro do governo sobre assuntos diferentes. E quando esse membro do governo vem a requerimento de pôr à comissão, seja ouvido sobre esses requerimentos na mesma reunião, mas em audições autonomizadas e diferentes. E, portanto, quando se inicia por um requerimento, por exemplo, do Partido Socialista, inicia o Partido Socialista a audição. Sendo que o requerimento seguinte é do Bloco de Esquerda, inicia o Bloco de Esquerda a audição. E assim sucessivamente. E, portanto, eu acho que a questão é uma questão do ponto de vista político, é de suma menos importância, mas do ponto de vista da estabilidade de funcionamento desta Comissão, é uma questão muito pertinente e que foi aqui levantada e que nós acompanhamos, foi aqui levantada pelo PSD. Muito obrigado.
Pronto, eu penso que estão os dois grupos de acordo, não sei se há algum grupo parlamentar, digamos, que não usou da palavra, quer dizer alguma coisa. Se não, já agora deixem-me aproveitar, ainda não fecho a reunião, para vos dar uma outra informação, mas que peço também que vão tentando saber mais alguma coisa. Eu tinha, até há pouco tempo, ainda tenho, mas gostaria de esclarecer isto, a opinião que o colega Gameiro aqui deixou sobre as atribuições do Tribunal de Contas. Entretanto, perguntei, e parece-me que houve alteração, aqui mesmo nesta Assembleia, que houve até, na altura, causou problemas, e ao Tribunal de Contas foi cometido não só, digamos, a julgar as contas, mas, digamos, mais alguma coisa. E portanto, eu lembrava-me até, uma vez ao Tribunal de Contas, perguntei se gostariam de se pronunciar se a relva era desta ou daquela forma. Também para mostrar o meu desagrado sobre aquilo que achei que era a tutela de mérito. Mas parece-me que, não, por aquilo que apurei, o Tribunal de Contas neste momento pode fazer isso. E, portanto, mas deixo isto apenas como reflexão e também que indaguem esta situação, porque me parece que não estamos na situação anterior. Aliás, foi-me recordado, inclusive, o debate aceso que houve nesta Assembleia, a quando da alteração das competências do Tribunal de Contas. Mas é, digamos, matéria a vermos, de qualquer das maneiras, isto não invalida a pertinência do requerimento para a sua presença aqui. Pronto, colegas, se não há mais nada, reunião terminada.